Além dos Fatos.
Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Eclesiastes 1 a 5 ao verso, são os versos, né, Veri? Que nós vamos estudar hoje aqui no Além dos Fatos.
A música tema, pastor Gilmar Batistotti. Deve tudo é vaidade, diz o sábio.
Ele cantava essa música faz tempo, agora ele canta tudo vai da idade.
E a voz tá
O que que eu digo diante disso?
Nada, nada.
No silêncio recatado, a sensatez se refugia.
Você pode não ter dito, mas que pensou algo pra dizer, pensou. É que não, Espírito não, Santo não trocou suas pastilhas de freio.
Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. O coração está no Senhor, está no Senhor.
Quando o Espírito troca as pastilhas de freio, a gente consegue caminhar na vida com segurança.
Gente, Além dos Fatos começando por aqui.
E já tem duas frases assim que eu vou passar a usar.
E tem a perguntinha, o que é vaidade para você? Já pensou nisso? Já pensou, João?
Com certeza, pensei hoje a tarde inteira.
Será que a vaidade bíblica se difere da vaidade que conhecemos comumente? As coisas corriqueiras aí, cotidianas, diárias. Opa. Tô que tô, hein?
É possível.
Vaidade é de fato tão relevante assim? Será que o que está no caráter de uma pessoa valeria mais do que isso? Ou a vaidade em si faz parte da formação do caráter de uma pessoa? Uau!
Véria, segunda-feira, ele sempre tá aqui com a gente. Quando tá com a gente. Tem dias que ele precisa se ausentar.
É que ele é um homem de multitarefas. Ele é um homem de multitarefas.
Segunda-feira é dia dele. Pastor Robson Aleixo, preparado para assuntos... como que ele falava? Bucha. Para buchas da segunda-feira. Pastor Gilmar Batistotti, começando mais uma semana com a gente.
Estamos juntos.
Bem-vindos.
Estamos juntos. Privilégio.
Uma alegria.
Alegria.
Ter vocês por aqui.
Tô de olho aqui nessa turma, viu? Aqui do YouTube.
É, o pessoal já tá aqui, isso, bem lembrado.
É. Ó, você, não, você só falou e não apresentou quem é o nosso convidado vaidoso. Ah, desculpe, nosso convidado de hoje.
Tudo vai da idade, viu?
Pastor Robson Aleixo, ele que apresenta o programa Fé para Hoje, também o programa Entre Família, lá na TV Novo Tempo, mas que tá sempre aqui com a gente no, quase que eu falo, Clube da Música, no Além dos Fatos. E o pastor Gilmar Batistotti, da Escola Bíblica, que eu nunca mais esqueci.
Oh, que coisa boa.
Já se formou.
Tá aqui com a gente todos os dias, de segunda a quinta-feira. Pronto, agora sim. Vamos pro
YouTube. É muito bom estar de volta. Semana passada estava em Ilhabela.
Oh. Que ruim.
Gravando uma temporada. Mas Ilhabela, assim, cheguei e choveu. Isso aí é lei.
Choveu
até. Que hora que fez calor? Fala pra mim. Que hora que começou a fazer calor?
Quando
quebra o ar-condicionado na subida da serra. Esse momento vai fazer calor.
Choveu. Alguns mosquitos.
Choveu em Ilhabela, tem
alguns mosquitinhos.
Os mosquitos geram até sermão. É. Um bichinho perseverante.
É, né?
Se você tiver uma determinação igual a dos mosquitos.
Eles são intensos, né?
Eu saí de lá com muitas reflexões.
Ele espera o repelente enfraquecer um pouquinho, ou então a água molhar um tiquinho e já tá ali.
E ele gera uma reflexão sobre distração, né? Porque você só toma consciência da distração no momento que ela acaba, né? É igual um borrachudo. Você só entende que o borrachudo tá ali quando ele já acabou de fazer o serviço dele, né? É um negócio impressionante.
E eles fazem bem o serviço.
Fazem bem.
Eu fui lá contribuir. Estão bem alimentados hoje.
E estamos também no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Já li a pergunta aqui da nossa enquete antes do microfone abrir para os nossos pastores e para o Veri, mas para você que está acompanhando a gente e ainda não foi lá para o YouTube, vou ler aqui, mas você corre lá para o YouTube, volta na enquete, participa com a gente também com perguntas, com comentários, que a gente gosta quando você faz parte do programa também. A pergunta é, você se considera uma pessoa vaidosa? Quando eu li essa enquete para o pastor Gilmar Batistotti agora há pouco, estava em quase 70% dizendo que não. Agora começou a mudar, foi para 52% dizendo que sim.
Olha, então, olha!
Ainda que pouca diferença, a maioria está falando que sim, me considero uma pessoa vaidosa. Inclusive, eu votei nisso também, velho. Vou falar aqui meu voto. Eu me considero uma pessoa... Ah, não. Calma. Que acabou de chegar uma mensagem muito importante aqui pra mim no meu WhatsApp. Eu preciso mandar um abraço, aproveitar que ela tá ouvindo agora.
Agora, manda.
Jéssica aqui tá ouvindo a gente, né? Minha amiga do coração, minha madrinha de casamento também. Ela trabalha aqui no DP da Rede Novo Tempo.
Jéssica?
É a Jéssica, tá do RH. É, oi, ela tá acompanhando a gente. Um abraço, viu, minha querida? E pro Derek também, que ela falou que o Derek também tá acompanhando. Um
meu
casal
companheiro
que eu
de
amo
zaga.
Muito. Pronto. Ah, é?
Foi quando a gente tava...
Pensa ó, numa zaga forte.
Só quem queria.
Eu não sei o que eu respondo aqui ainda, pastor Robson. Vou esperar até o final do programa.
Eu respondo por você.
Você responde?
Eu respondo. Eu respondo ao vivo, se você quiser. Mano, a minha prova é ser prova oral.
Eu suspeito.
Não é vaidoso.
Não.
Não é vaidoso. Eu posso provar.
Obrigado, pastor Robson.
Posso provar? Uma pessoa vaidosa tá cuidando da aparência. Não é, claro que não. Se for, pô, comece a ser.
Então não posso mais pentear o cabelo, então.
Não, mas eu tenho outros argumentos melhores do que esse. Não é vaidoso.
Ó, nossa enquete tem 50-50. Eu acredito que tem bastante gente esperando, assim como o pastor falou, o decorrer do programa pra votar lá em
volta casa. Logo aí pra empatar esse negócio.
Esperado também, mas já votei.
Seja sincero aí,
eu
agora.
Eu não consigo ver aqui o desenrolar da enquete se eu não votar. Mas, pra quem tá esperando ainda, vamos lá. O que é vaidade, pro pessoal poder entender e aí a gente desenrolando?
Agora que eu quero ver.
É.
Eu acho que sim, de uma certa forma, o nosso conceito de vaidade, ele não é tão diferente do que Salomão estava falando. É que a gente tá concentrando essa afirmação para um aspecto só da vida.
Uhum.
E geralmente quando a gente fala de vaidade aqui, nós estamos falando de aparência, de cuidado com a beleza, com uma expressão. Mas o que o Salomão está dizendo ali, que sim, ele não fala que só o vestuário é vaidade. Ele está falando que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, quando ele chama de tudo é vaidade, ele está falando de uma efemeridade. Eu acho que é a palavra que mais se aproxima daquilo que ele diz, porque o radical da palavra é vapor. E o que é vapor? Vapor é um negócio que você não tem consistência, um negócio que você não segura, um negócio que ele vai, ele evapora, seca-se a erva e cai a flor.
O vento com o ar.
Tudo. Você fala assim, se você se concentrar em absolutamente qualquer coisa dessa vida, você vai perceber que só Deus é absoluto e tudo é relativo a ele. Ou seja, tudo vai passar.
E ele dá uma lista dessas coisas.
Dessas coisas, ele, né? Então ele não dizer, se concentra.
Ele não se concentra só com a aparência, né? Ele não está concentrado com a aparência. Vamos lá, o relógio que eu colocar, se eu achar que isso, né, me faz alguém, isso se torna o quê?
Uma vaidade.
Uma vaidade. Né? Qualquer coisa que eu adquiro, uma viagem que eu faça, se eu acho que isso dá sentido para a vida, dá significado para a vida...
Quanto menos você espera, esse significado se foi.
Exatamente, acabou. É sopro de sopro. E 35 vezes essa expressão vai ser usada no livro de Provérbios, e ele começa... quando ele usa duas vezes, né? Porque no hebraico a gente não tem um superlativo, né? Então, vaidade de vaidade é como se a gente dissesse, né, que não existe essa palavra no português, né? Mas é vaidadíssima, né? Então, é uma super vaidade, uma vaidade maior, né? E ele vai discorrer sobre isso. Você está abrindo, pastor? Pode
ir. Eu acho interessante a gente dizer que os três livros de Salomão na Bíblia são três momentos de expressão de três fases da vida dele. Não que a inspiração tivesse condicionado a isso, mas a inspiração escolhe tudo. Então tem um homem falando no livro de Cantares que claramente é um jovem. E está se expressando como jovem. E ele vai dizer também no livro de Cantares, e depois ele vai dizer no livro de Provérbios sobre o que ele falou sobre em Cantares, né? Você tem um homem novo falando em Cantares, você tem uma pessoa, um sábio de meia-idade falando em Provérbios e você tem um idoso falando em Eclesiastes. Não que ele a inspiração envelheceu, não que isso, mas ele está olhando de um ponto de vista de quem já viu as duas fases passadas.
Uhum.
Então ele fala, eu já vi isso aí que você está dizendo. Então é um conselho de alguém que fala, eu estou olhando, estou falando com você do lado de cá. Parece um dos livros, o livro de Eclesiastes parece assim o cúmulo do pessimismo. Mas se você olhar da perspectiva radical, a Bíblia é pessimista no sentido de que ela não aposta em nada bom que não seja de fora da terra. Então nesse sentido, numa classificação filosófica, ela é pessimista. Ela fala assim, se eu olhar aqui, o que tem de bom? Se perguntasse com Jesus, Jesus ia falar assim: o que, que tem de bom aí? Tem nada.
Por isso que ele vai repetir a expressão debaixo do sol, vai debaixo dizer que essas coisas, elas sempre foram assim, sempre vão acontecer, porque essa é uma visão pessimista,
pessimista.
De algo que é real.
Por exemplo, se você quiser achar algo bom na terra, você não vai achar. Jesus tinha a mesma postura. Ele falou, cara, foca no alto.
Porque o livro vai enfatizar a questão do sentido da vida, né?
Exatamente.
E ele vai descobrir que todas essas coisas que parece que vão, são para dar sentido, são vaidade, ou seja, são efêmeras.
Correr atrás do vento.
E historicamente, pode ter, hoje pode ser seu celular, mas teve algo que cumpriu essa função há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, e ele fala, dá no mesmo, aí não tem nada de novo.
Um bom exemplo, o celular.
É
um bom exemplo, porque a gente quer fazer trocas constantes.
Exatamente. Né? E quando você vê, você correu demais para ficar no mesmo lugar. E é exatamente disso. E eu acho que essa lista é interessante, pastor Gilmar, de se lembrar, porque ele vai falar assim, olha, vamos pensar aí, vou trocar vaidade por vapor ou efemeridade. Ele fala, efemeridades, efemeridades, diz o pregador. Tudo vai passar, tudo passa. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho como se a fatiga debaixo do sol? E esse jeito precisa viajar muito. Você pode trabalhar pra caramba, mas você vai morrer. Você, no seu caixão, só cabe você. Com que se a fatiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Só se levanta, só se põe, volta pro seu lugar e nasce de novo. Ele vai começar isso tudo aqui para no último capítulo, no último versículo, dizer... A suma é teme a Deus e guarde seus mandamentos, que é dever de todo homem, porque aí ele vai falar o que não é vaidade. Ou seja, foca no que não passa, porque o resto passa. E no sentido da beleza física, a vaidade nesse sentido físico, ela pode ser uma tentativa de compensar do lado de fora um vazio irresistível do lado de dentro. Então, isso nesse sentido é vaidade.
Com as coisas também.
Com as coisas também, é uma compensação de uma efemeridade, de um vazio. E eu queria dizer algo assim que pode parecer irritante, mas me dê uma chance. O ser humano é vazio. Ele é vazio. Ele só vai escolher com o que ele se completa. Mas ele é vazio. Mas a pessoa tem um ego inflamado. Todo ego é inflamado. Porque ele é vazio, nós somos vazio.
Aí ele se desconectou daquele... que o criou.
Então que o preenche.
Exatamente. Então ele precisa dessa reconexão.
Exatamente.
Enquanto não acontece essa reconexão...
Ele vai ficar buscando desesperadamente.
De todas as formas.
O problema é que a gente tem um vazio, um buraco dentro e tenta preencher com ácido. Aí depois que você fez isso, aumenta o buraco. Você fica mais desesperado ainda.
Porque a gente não está sendo negativo... Porque Salomão vai dar a lista, né? Eu gosto muito dessa expressão do capítulo 2, verso 10, que ele vai dizer assim, ó... Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Cê já pensou nessa frase, pastor Robson? Você chegar numa loja, qualquer loja...
Ao estilo Michael Jackson, assim? Quero.
Quero isso aqui, né? Esse carro, chegar num prédio e dizer assim, não, essa cobertura é minha, né?
Uma vez, pastor, nas ruas de Recife, eu vi uma pichação que eu nunca esqueci. Estava escrito assim, eu tenho um amigo, tá escrito, que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro.
Interessante, é. Essa é uma boa reflexão.
Cara, eu parei assim e falei, é um soco, né, você pensar. Porque é exatamente essa. Salomão chegou num nível de pobreza tão profundo... que nada compensava a miserabilidade dele. O nível de miséria é tão grande que a única coisa que ele tem é riqueza. Imagine você ter 1.000 mulheres. 1.000 mulheres, ou seja, não experimentam um amor de verdadeiro.
É, a satisfação, a busca por essa satisfação, ela foi física.
Física, né? Nunca vai satisfazer.
Ela foi material. É isso que ele está dizendo. Eu tive essa busca em tudo isso e de repente isso eu descobri que isso não é nada.
E é um voo dizendo para você assim, vai por mim, eu sei do que eu estou falando.
Exatamente. Na semana passada a gente comentou, acho que no programa de quinta-feira, Larissa, quando a gente falou sobre administração financeira, daquele psicólogo que faz, não sei se você viu esse recorte, o psicólogo que só atende pessoas milionárias. E ele descobriu dessa... Né? Nesse tratamento, ele descobriu assim que quando o indivíduo chega a 1 milhão, ele quer 2, ele quer 12, ele quer 20, e essa é uma busca...
É um ego competitivo.
É. Que não tem...
Nada. E você pega uma, pessoas que no, na história tiveram uma importância fundamental e que não tiveram tudo isso aqui. Mas eu acho também importante pra gente, eu contando minha experiência, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu me vi chocado com a minha própria vaidade. Porque eu fui lá, vi, assim, e você fica impressionado quando você vê a maior concentração de dinheiro que existe no mundo. Então, dinheiro tá lá, né? E o dinheiro circula. Então, o pobre de lá, ele é muito diferente do pobre daqui. O pobre daqui é pobre em qualquer lugar, exato. Mas o pobre de lá não é pobre em qualquer lugar.
Só é lá.
E aí alguém chegou para mim e falou assim, deu vontade de morar lá? Mas eu não vi só isso. Eu vi as pessoas andando pelas ruas e o cara pode estar andando com uma melancia cor-de-rosa. Ninguém liga. Se você anda em Nova York, você fica impressionado como você... Nada é diferente, nada é estranho. Ninguém é importante. E aí a pergunta que me fizeram, você tem vontade de morar lá? Eu falei, não. Aí perguntaram por quê? Foi porque eu sou importante no Brasil. E muitas vezes a gente cria uma ilusão de que a minha vaidade não está focada monetariamente, mas ela pode estar focada em outra coisa. Eu posso estar na igreja e tem gente que vai brigar por um cargo, porque se tirar o cargo dela, ela não é mais nada. Tem gente que vai brigar e vai sufocar a vida de um filho, porque o filho está dando sentido para ele. E se tirar aquela criança, ele está destruindo a vida da criança, que faz da criança um troféu. Tem gente que faz esposa, de marido, troféus. E a gente pode criar um milhão. Tem gente que, se o meu time perdeu, eu já não sou nada.
A pergunta que eu às vezes faço é assim, por que eu vou à academia, por exemplo?
Exatamente.
Qual é a minha motivação de ir à academia? Né? Pensando fisicamente.
Eu tenho uma resposta para isso, mas eu vou falar só no intervalo.
Fortalecimento muscular.
Exatamente.
Ó, a Berenice falou...
Nós sabemos que nós precisamos envelhecer bem.
Mas agora, também para aumentar o capital sexual. Exatamente. A maior parte das pessoas que estão na academia é para aumentar seu capital sexual.
Exatamente. Agora, assim, a gente tem que pensar, porque isso pode se tornar, para mim... um endeusamento.
Exatamente.
Entendeu?
Aí você fica, pega uma dengue e os músculos saem no banho, você se sente mal de verdade. A pessoa fica mal de verdade.
Exatamente.
Ó, a nossa amiga Berenice falou o seguinte: eita, ouvindo tudo aqui, né? Eu achava que não era vaidosa, mas agora eu tô vendo que sou. Né?
É porque a gente foca, como o pastor disse lá no início, que eu acho que isso é importante. Que a gente. Diz que um vaidoso, uma pessoa vaidosa é aquela que está usando joias, por exemplo. Aquela que está ostentando. Então, só para a gente deixar bem claro esse início, é muito mais do que eu pensar... Exatamente. E quando eu citei a questão da academia, porque assim, qual é a necessidade que você tem de ir? Eu tenho uma necessidade clara de... me cuidar fisicamente para ter uma velhice sadia, porque depois dos 40 você começa a perder musculatura.
Eu falei que você não era vaidoso, eu apostei minhas fichas em você. É um velho cuidado, velho bem cuidado.
Agora eu sei que alguns não vão para academia, mas fazem academia em casa.
Exatamente, as razões podem variar. E há uma capitalização que também pode ser doméstica.
É verdade.
Que é onde de fato eu tenho que se capitalizar. Tal, tem que aumentar.
Agora, se tudo é vaidade, como dizem Eclesiastes, e a gente entendeu que não é necessariamente só, como o pastor mencionou, usar um anel, ou como o Valdir, eu acho, ele comentou que vaidade é pintar as unhas, né? Ele comentou aqui. Como a gente entendeu que não é somente isso, é também essas coisas que passageiras, né? Se for traduzir o que Eclesiastes está falando, é errado, pastores, eu desfrutar das coisas que esse mundo, que essa vida pode me proporcionar, já que tudo vai passar, já que tudo é vaidade.
Ó, às vezes pintar a unha só para esconder o fungo.
Só para não mostrar a micose.
Oh, velho.
Ou lixar a unha para isso, né, velho?
Eu gostaria de em algum momento, Larissa, de nosso programa, voltar a esse assunto, que existe uma diferença fundamental entre vaidade e beleza. E às vezes a gente tá jogando a placenta, a criança e a água tudo fora.
O zelo.
O zelo.
Então
zelo.
Você não vai me condenar porque eu pentei meu cabelo. Gente.
Jamais, é. Jamais. Nem por essa pasta cara que você passou aí. Porque ele não para assim sozinho.
Não é porque dura mais de 40 minutos.
Aí a gente acha que ser crente é feio, mal cuidado, mulambento. É, não é isso?
Ó, eu quero ler a mensagem do Renato.
Não é porque gasta mais de 40 minutos pintando, penteando o cabelo.
É porque ele ficou a manhã inteira fazendo isso.
Ele comentou que na TV Novo Tempo só tem gente bonita. E na rádio, velho, agora é pra gente. Opa. Só tem modelo.
Ih. Olha aí. Aí.
Bom, isso aí, aquela beleza típica de uma rádio.
É, porque modelo de rádio você sabe que é, né?
Ô, velho.
Mas veja, eu acho que essa resposta a Bíblia também dá. O Salomão fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele se refere a tudo que está ao nosso entorno e que vai passar. Ele não está focando que você não vai fazer isso. Por exemplo, no Eclesiastes 9:9, ele fala assim, ó, volta para a sua casa e alegra na sua vida da mulher com a mulher da tua mocidade. Ele não está falando que você não tem que desfrutar das coisas da vida. Ele está falando que você tem que desfrutar das coisas reais da vida. Ele fala, olha, vou falar uma coisa para você.
E mesmo as conquistas.
Exatamente.
Não tem nenhum problema.
Não tem.
Tem nenhum problema você querer ter. A grande motivação é por que você quer ter.
Você só não pode achar que isso vai durar para sempre.
Exatamente.
Eu que sou São Paulino posso dizer isso. Eu acho que é um bom exemplo. A conquista de hoje não garante seu amanhã. Nabucodonosor subiu na janela do palácio e falou, olha a Babilônia que eu construí. É. Daniel olhou e falou assim, mas na visão tem os persas chegando aí.
Vão passar.
O seu império não é eterno, por maior que ele seja. Quem olhou para Roma, como viu, se fala, isso aqui nunca vai acabar. Mas acabou.
Significado das coisas não se dá, significado da vida não se dá nas coisas que eu tenho ou em quem eu sou. A própria beleza da juventude, ela vai passar.
Vai passar. E ela cumpre sua função.
Exatamente. Quando eu faço casamento, por exemplo, eu digo claramente, olhe bem agora para o noivo, para a noiva. Olhe bem agora.
E agora olhe para a mãe dela. É assim que será a maior parte.
A beleza da juventude se vai. Sim. E um dia vai ser a beleza da maturidade do relacionamento. É um outro olhar.
Eu acho isso
Mas
demais.
A gente quer perpetuar isso, né? A gente está vivendo uma geração que a gente quer perpetuar isso, né?
E é um sinal de que você se infantilizou quando o seu gosto, a sua visão e sua admiração não envelhece junto com você. Então tem coisas que são boas e válidas e legítimas quando você tem 20 anos. Mas quando você tem 40 anos e continua valorizando as mesmas coisas, aconteceu algo no processo aí que foi demais para você.
O mesmo olhar de comparação, no caso, por exemplo, quando a gente se refere à esposa.
Exatamente.
Que agora não é mais a jovem, você tem uma comparação.
E agora você vai querer que ela seja jovem para sempre. Não é, ela goza a vida com a mulher da tua mocidade. Não é que a mulher na mocidade, ela está com você desde a mocidade.
Exato.
Mas a sua valorização de coisas, então, por exemplo, não dá para você colocar uma experiência de vida, por mais inteligência que um jovem tenha, não tem como substituir um tempo de vida. Não tem como. É possível envelhecer e se tornar estulto. Mas o normal é que você entregue e viva assim. Então, quando você vai envelhecendo, outras coisas vão te colocando e agregando valor.
Uhum.
Né? Vai substituindo. Agora, se eu continuar tendo a mesma perspectiva midiática de que Benjamin Button, alguma coisa de errado aconteceu. E aí Salomão vai falar assim que até isso que você valoriza na fase da velhice, você vai o além para onde vais é o fim de tudo, invencível.
Salomão não teve a influência direta, mas já chegou a essa conclusão, e nós temos uma influência que a gente não pode esquecer, que é uma influência grega na nossa cultura, que leva a essa visão hedonista, essa visão antropocentrista, né? De que a gente é o centro da beleza. Por exemplo, quando eu citei a questão da academia, né? O cuidado do corpo e a beleza do corpo é uma influência direta grega e a gente nem percebe que a gente tem. Né?
Pois, por exemplo, rejeitavam fortemente a circuncisão, porque você não pode mutilar uma pessoa.
Pensemos nisso, né? Quando Deus dá uma ordem, vem totalmente o contrário. E quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que a gente é contra, né? E a gente citou aqui alguns exemplos. Não é que a gente é contra do cuidado, não é que a gente é contra da busca das coisas. Não, é que essas coisas, elas não podem... Elas nunca me farão, me darão o que eu realmente preciso. E quem eu sou, elas não vão determinar quem eu sou, porque elas vão embora. as próprias conquistas vão embora, como o pastor citou, né?
Eu acho muito interessante a gente ter a definição bíblica de beleza, e é demais. Porque quando tem no livro de Gênesis escrito assim, e viu Deus que era bom, a palavra que está lá é no hebraico tov. É a mesma raiz quando...
12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Você pode ter certeza, o Brasil é do diálogo, mas não baixa a cabeça para ninguém. E isso tem nome, soberania. Com o Plano Brasil Soberano, serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Saiba mais em gov.br/Plano Brasil Soberano. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Em agosto, o Anjos da Esperança tem uma nova missão. Neste mês, sua doação vai ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã que vai explicar de um jeito simples como o nosso cérebro funciona. Seja parte da mudança. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix. anjosradio@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo.
Voltamos com Além dos Fatos, velho.
Estamos de volta.
Já voltamos aqui falando do assunto de vaidade.
Pois é.
Já contextualizamos o que é dito lá em Eclesiastes, o que é vaidade do que o verso está falando, aquilo que a gente entende também como vaidade. É um assunto que a gente vai continuar ainda, porque tem bastante comentário chegando aqui na live. Tivemos um probleminha técnico, Véry.
Voltou já?
Ainda não, pastor. Ainda não. Eu acredito que não. Tô vendo que a câmera tá mudando aqui. Entre...
Muito comentário interessante, que muita coisa... Uhum.
Pois é.
Muito interessante.
Qual o probleminha técnico? Tô nem sabendo.
Pastor. Olha, eu acredito que voltou. Eu acho que voltou agora.
No YouTube? Eu tô vendo sua cara aqui, ó.
Não, mas tinha
voltou
caído.
Agora.
Antes do intervalo, sim, ficou... a gente ficou sem sinal.
E como
mas
o programa
era
sobre vaidade...
Como a gente falou que tudo passa, passou.
Vaidade é sopro de sopro. Então, se você não quer se ver e tal, entendeu? O bom é que aqui você nem, né, esquece que você tá bocejando.
Exatamente. Aí agora eu fui lembrado de novo. Que
Escuta aqui, meninos.
É que nós estamos tão felizes com esse tema. Uhum. Eu me pergunto por quê.
Aliás, eu quero que vocês falem um pouquinho daqui a pouco sobre isso.
Tá bom.
Falar desse tema.
Você que manda, Véry. Ah,
Véry,
as repercussões. Mas é o seguinte, ó. Já que se falou em cuidar do corpo, né, da musculatura, né, da saúde, de um modo geral, que tal...
Ir para a academia pela motivação correta.
Exato.
Ou em casa pela motivação correta.
Se alimentar direitinho, né, porque tem uma recompensa boa... Né, previne enfermidades e tudo mais, vai te manter bem, saradinho.
Fisicamente, né, para você correr. Você está correndo ainda às 7 da manhã no domingo?
Sim. Ontem eu estava.
7 da manhã?
Eu estava ali de centroavante.
É, tá bom.
Eu também.
Você também?
Ele ouve meus gritos, né? Ele ouve meus gritos ali no campo. Manda! Ou então quando... Ai, ai.
Geralmente eu tô atrasado.
Não, mas Robson é basqueteiro.
Eu já fui.
Isso é...
Já fui, tudo é vaidade. Tudo é vaidade.
Então é o seguinte,
isso
ó.
É isso aqui é...
Joguei bastante já.
Isso aqui é vaidade ou é manter a qualidade? Né? Ou correr atrás da qualidade, não do vento.
Ah,
né? A máquina humana, esse guia maravilhoso de estudo que vai te ajudar a preservar a saúde, manter a boa saúde ou, né, recuperar a boa saúde utilizando os métodos certos. Tá,
isso é muito legal, Véry, porque se você for pensar, o que um médico faz em essência? Ele vai estudar profundamente as leis que regem o corpo para poder interferir dentro delas, né? Se a gente segue a mesma lógica, a gente tem uma vida mais plena. Compreender quais são as leis que regem o meu corpo para eu me harmonizar com elas. A lei nunca perde. Quem a enfrenta vai perder. Quando a gente fala de máquina humana, isso é assim. Existe uma lei regulamentando o seu corpo. Você pode escolher desobedecer ou obedecer. Mas você não pode escolher a consequência dela, né? Opa.
E aquilo que a gente pode fazer, nós devemos
fazer. Isso.
Porque a gente sabe que a gente vive num mundo de pecado, né? Infelizmente. Todos nós estamos morrendo um pouco cada dia.
Não,
né?
Estamos jogando em casa.
Exatamente. Então, é só a eternidade, né, pastor? Aí a gente vai...
Aí a gente joga em casa.
A gente joga em casa. Aí a vitória é certa.
Então, gente, olha, a Máquina Humana é grátis, tá? Uma revista maravilhosa para ajudar você a ter boa saúde e qualidade de vida, grátis, não é, Larissa?
Exatamente.
Como é que faz para pedir?
Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da rádio, 0129-8151-0081. 12981510081. Só mandar máquina, Veri? Manda máquina. Saúde? Manda o que manda?
Saúde, pode ser. Digita saúde, que aí já chega o link para você.
Manda lá, a revista que o Veri falou.
Pastores.
Mas, Larissa,
manda,
você
véio.
Tinha colocado, feito umas colocações aqui de participações do ouvinte.
No intervalo?
É.
Ó, estamos conectados.
Estamos conectados. Aí, a gente...
Que isso, gente?
A gente ficou atento, Lari, pra...
É tipo um vô e uma neta, né?
A Juliana, velho, a Juliana.
Juju, é filho. Olha aqui, a gente ficou conectado aqui.
A gente chama de etarismo isso.
Etarismo.
É.
Eu amo
do velhinho.
Eu gosto do meu avô, não tem nada a ver.
Do velhinho.
Não, não é etarismo, eu gosto de vocês. Não tem nada a ver.
Esses velhinhos com
a gente é da mesma geração.
A mesma, sim, com uma diferença, uma diferença de semestres.
É toda uma ponta e tá na outra. E você ali no centro.
Eu acho que se perguntar também, nós, todo mundo aqui todo, tá na, todo mesmo, mundo na mesma divisão aqui.
Não,
é disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando hoje.
Vai passar.
Por que é legal a gente falar sobre isso, né? Por que é importante a gente falar sobre isso, né? O pastor Robson citou um aspecto aqui no intervalo, vou deixar que ele cite, mas eu quero só colocar que o grande desafio que nós temos é não sermos engolidos pela cultura. Nós... estarmos, olharmos para a cultura, não é vivemos alienados à cultura, não é sobre isso, né? Mas é a gente viver os princípios acima de qualquer envolvimento cultural que possa confrontar aquilo que Deus quer para mim. E quando eu olho para o livro de Eclesiastes, quando eu olho para a Bíblia, o Senhor quer que eu viva, que eu demonstre que eu sou filho dEle, sem ser engolido pela cultura. E neste momento, todos nós, de alguma forma, estamos sendo levados à vaidade por algum foco cultural. Por isso eu tenho que pensar, é cultural ir na academia no momento que a gente está vivendo? Volto ao exemplo. É cultural. Agora, há problema em eu ir lá? Não há problema. Depende do quê? Da motivação que está me levando lá. Qual é a razão que eu estou fazendo lá? E aí a gente poderia... Por que eu vou cuidar da alimentação? Por que eu vou cuidar da saúde? Qual é a razão? Eu quero que o meu templo seja o templo do Espírito Santo para que Deus fale na minha mente? Então, por isso que a gente está conversando. Porque o grande desafio nos últimos dias... Sempre foi, mas o grande desafio nos últimos dias da história humana é a gente não ser influenciado pela cultura... mesmo como cristãos, pastor Robson.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma condição, porque daí fala, para que experimenteis. Quando você se amolda à cultura, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é experimentada. Paulo não está deixando margem, não. Para que experimenteis.
Eu vou usar um outro exemplo que o pastor Robson citou, só para... Por que eu compro um celular? Por que eu quero ter um celular? Por que eu mudo toda hora de celular? Eu posso estar sendo engolido por um aspecto cultural de que ter uma coisa me faz ser aquele indivíduo, a ser incluído no ambiente social. A camisa que eu uso... A roupa que eu uso tem que ser de determinada marca, porque isso me leva para um ambiente, me inclui. Isso é ser engolido.
A minha da marca. Isso é trazer para uma reflexão maravilhosa. A gente precisa pensar nisso. Eu fui com a minha esposa trocar uma camiseta e eu ganhei uma camiseta e a camiseta tinha um logo do tamanho do mundo no meio do peito. Aí um pensamento veio à mente assim, eu tenho que ir pra usar uma camiseta porque eu tenho uma camiseta. E não porque uma camiseta me tem. Cara, escreveu o nome da empresa no meu peito, eu não vou fazer isso, porque eu que tenho esse... Agora a pergunta é, você tem um celular? Ou é um celular que tem você? Porque o celular pode existir sem você, mas aí você não existe sem ele.
Determinado lugar que eu vou jantar, Pastor Robson.
Exatamente.
Não, eu preciso ir nesse lugar, porque esse lugar, todo mundo está indo, e daí eu vou lá, né? E agora eu sei quem eu sou, porque estou indo naquele lugar. Salomão vai dizer que isso é
pura vaidade. A gente criou uma cultura que tem marcos, indicadores de sucesso. E a gente tem um ódio, uma aversão, uma fobia ao fracasso. Mas quem definiu o fracasso não foi Deus. Então existe algo culturalmente definido como fracasso e a gente luta desesperadamente para não ser reconhecido como fracassado. Então, por exemplo, aquele determinado carro daquela determinada forma denota que de alguma forma você perdeu nessa competição. Então você não quer aparecer assim. Aí aquela camiseta, aquela marca, aquele calango colocado do lado direito lá no, na camiseta está dizendo que você é um vencedor. Aí você vai, eu quero assim, eu não quero parecer. Por que que eu falo, eu vou no restaurante, mas só tava eu e a patroa lá. Mas agora eu preciso, numa conversa, falar assim, cara, eu fui lá. Ou seja, eu venci. Mas você precisa fazer isso 24 horas, o tempo todo, né? Aí quando eu falar que eu falei pro Gilmar que eu comi lá no restaurante, ele vai ter que falar que ele comeu num outro melhor ainda. Mas isso não tem fim. Ele não tem fim. Aí volta pra casa triste, abraça o travesseiro e toma remédio pra dormir.
Exatamente.
Porque nada exatamente disso gerou efeito.
Deixa eu trazer
Larissa
uma...
vai explodir.
Teve uma participação que eu achei muito bacana aqui do Francisco Reis, queria mandar um abraço pra ele, um abraço pra Cristina também, que é a primeira vez acompanhando pelo YouTube.
Olha que legal, seja bem-vinda, Cris.
O Francisco, ele comentou o seguinte: olha, eu acho que depende muito da forma de vaidade. Tenho 51 anos, gosto de ir à igreja perfumado, cheiroso, dentes escovados e às vezes mastigando até um cravinho da Índia. Se isso for vaidade, já era. E aí, eu queria trazer esse ponto de novo da vaidade, beleza, autocuidado. Por quê? Nosso amigo Joraci...
Parabéns, Francisco.
E eu vou mencionar o nome dele porque ele falou, gostaria da resposta, Larissa. Então, o Geraci, ele pergunta o seguinte. Ele falou assim, olha, deixa eu passar. É engraçado vocês falarem de vaidade, porque eu acho que tem muitos pastores vaidosos. Ele menciona questões de terno, roupa. E aí, é nesse ponto que eu queria saber também. Será que roupa entra? O Valdir perguntou se roupas bonitas também pode ser entendido como vaidade. E aí, o Juracílio continua. Vamos gastar o nosso tempo falando de coisas que se aproveite. Não jogar a conversa fora, porque eu acho que isso não vai levar ninguém para o céu. Esse assunto de hoje. E aí, ele continua falando aqui. E é esse ponto que eu acho muito importante a gente falar também. Ele disse, Larissa, por isso que eu sou contra dar o dízimo, por conta dos ternos. Ele menciona aqui, ele se preocupa muito com essa questão, se os dízimos influenciam nisso também, vai para a roupa do pastor. Eu acho que, por mais que não seja diretamente o nosso assunto de hoje... É
quem
uma
que é esse
coisa
cara que tá vestindo esse terno? Eu queria
falar.
5 mil?
Exato. Oh, fala pra mim aí. Fala pra ele mandar os nomes aí, porque eu quero uns ternos desse aí.
Eu só queria voltar antes de você...
Tá com as pastilhas de freio trocadas.
Eu só queria voltar com... dentro da observação do ouvinte, que por que a gente fala sobre isso? Porque isso é relevante. Porque a gente tem um livro que fala sobre isso e porque o aspecto cultural que nos envolve, que nos leva à vaidade, pode fazer com que a gente perca a eternidade. Se eu achar que aparência, bens, aquisições vão me fazer. Volta a fala do Pastor Robson lá no início. Tudo que é apresentado de ambiente desta terra vai ser vazio. E por isso que Salomão vai terminar, né? Estou repetindo o que o pastor citou, vai terminar falando que é a presença de Deus. Então eu tenho que pensar se Deus é suficiente para a minha vida.
Eu acho muito importante, só uma frase, continuando o que você falou, que eu achei tremendo, que é assim, para quem perguntou para que falar disso. Você nunca vai valorizar a salvação em Jesus se você não souber do que você foi salvo. Esse assunto é sobre salvação? Ele é central. Quando Deus te salvou, ele te salvou de algo efêmero para algo que é eterno. Ele te salvou das coisas temporais para as que são eternas. É disso que nós estamos falando quando se trata de salvação. Ou Cristo te salvou, ou você vai ser um vaidoso, uma pessoa vazia. Não se trata de ser um cara enfeitado.
Uhum.
Ou de alguém, falando do vazio da vida mesmo.
É, ou de alguém que cuida da aparência, da observação do ouvinte que...
Até o cravinho, para não entregar o mau hálito.
Exatamente,
para as crianças.
Exatamente. Não,
é, carrega o peppermint na bolsa.
É isso aí, gostei dele. Se eu fosse você, Gilmar, botava um cravinho no bolso.
Eu já era assim. Ó, nossa enquete, Veri, ela se manteve praticamente meio a meio. Ela ficou oscilando 52 para a maioria sim, depois agora 52 para a maioria não, mas ficou entre essas duas porcentagens,
equilibradinho,
entre 52,
né?
E 48, só mudando para o sim e para o não, para o sim e para o não.
Agora só vamos retornar para a questão do dízimo,
sim.
Né?
Sim, eu acho que é uma pauta importante, né? Por isso que eu mencionei, exatamente.
Sempre. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, acho que a gente tem programa sobre...
Sobre dízimo, tem.
Sobre dízimo, né?
Muito bons, por sinal.
É, então vale a pena você buscar, né? Não é o nosso objetivo aqui. O que cada um faz, o que cada comunidade religiosa faz com o seu dinheiro, nós não temos controle. Nós podemos falar daquilo que nós vivemos. A forma como a nossa comunidade religiosa procura lidar com os dízimos que são devolvidos. Então, e o olhar é para o mundo inteiro e é para a pregação do Evangelho. Sobre o que algumas pessoas fazem com os recursos, nós não temos domínio sobre isso. Agora, nós devolvemos aquilo, como nós já falamos aqui no início do programa, as primícias são devolvidas para o Senhor, porque não me pertence. Agora, o que um administrador vai fazer, o que um pastor vai fazer, não sei como é na sua comunidade religiosa, né? Vai fazer com os recursos, aí é ele e Deus. Não sou mais eu. Não sou eu que vou administrar. Eu devolvo o meu dízimo. Minha esposa devolve o seu dízimo. Nós devolvemos, nós damos as nossas ofertas. Agora, o que vai acontecer? Essa foi a orientação do Senhor.
Você foi fiel.
Exatamente.
Se a infidelidade de alguns vai diminuir a nossa fidelidade, de maneira nenhuma. Eu acho isso muito importante, porque quando você chegar diante do Todo-Poderoso, você precisa de uma justificativa. E a justificativa para você viver é a justificativa que ele dá. Então, qual é a justificativa que eu vou dar para viver eternamente? Cristo, em sua misericórdia, me cobriu com seu sangue. Nisso eu estou justificado. Se eu não der essa resposta, eu vou dar uma outra justificativa. Por que você não devolveu o dízimo? Porque o pastor usava o término de 5 mil reais. Isso é autojustificação. Você está dando uma explicação para o seu pecado, que não é o fato de você ser um miserável pecador carente da glória de Cristo.
E aí eu quero administrar...
Aí você está morto.
E eu quero administrar aquilo que não me pertence.
Exatamente. Quando uma pessoa vai até o altar e entrega ali um dízimo ou uma oferta, a oferta fica no altar e o pecador volta para casa. Ele não fica acompanhando a oferta. Ele deixa a oferta, porque não é um balcão. Mas eu acho uma coisa... Um dia alguém bateu no capô do meu carro e falou assim, olha meu dízimo aqui. Falei, então você não entregou. Porque se você continua acompanhando, se esse dízimo ainda é seu, você não entregou. Mas existe uma razão, eu sou um pastor ordenado. Se hoje a obra não me der um centavo, eu não deixo de ser pastor. Mas se você deixar de dizimar, você deixa de ser crente. Então não condiciona uma coisa a outra. O meu ministério vai durar até aonde Deus o levar. Ele não está condicionado à fidelidade de absolutamente ninguém. Ninguém. Se fosse assim, os irmãos começavam a dizimar, nosso salário começava a aumentar.
Exato.
E não sou sócio, né?
E aí, de alguma forma, quando eu quero administrar aquilo que não me pertence, eu me torno vaidoso.
Exato. É o irmão do filho pródigo, que quer que o pai, quer dizer pro pai o que, que ele faz com a grana dele.
Exatamente.
A pessoa que se sente superior, espiritualmente falando, eu entendo mais de Bíblia do que você, eu sei o que eu tô falando, você tá fazendo errado. Essa pessoa pode ser considerada vaidosa por se considerar superior na espiritualidade dela?
Eu acho que a gente pode definir o que, que é as. Para que servem as diferenças no sentido mais santo da palavra. Tudo que eu tenho que você não tem é para você. Essa é a lógica de Cristo. Tudo que eu tenho que a minha comunidade não tem é para entregar para a comunidade. Então, se é você e não outro, é você por causa de outro. Sempre. Essa é a lógica divina. Adão não tem útero. Por quê? Porque o que ele tem é para entregar, sempre. A Bíblia é sempre a dons. Então, tem gente que entende mais de Bíblia que outras?
Tem.
Claro que sim. Tem gente que tem uma percepção, um preparo maior? Claro que tem. Para que essas pessoas têm isso?
E como que ela vai se apresentar? Exatamente.
É, para edificar o outro. Como que
ela
vai?
Agora, se ela centraliza nela mesma, se ela se acha superior, se aquilo se torna... Isso se torna vaidade.
Se torna vaidade. É esse o assunto da carta de Corinto. É. Porque esse era o problema que a igreja de Corinto enfrentava. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Eu sou o super trunfo. Aí tem os espirituais, aí tinha a briga lá e aí Paulo vai falar. Mas olha, se você está teologicamente tão maduro, a sua maturidade está dividindo a igreja, sua maturidade não serve para nada. Porque maturidade que divide e fala, cuida do fraco na fé. Aí depois que ele apresenta todos os dons dele, fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, isso não é nada. Esse é o argumento central.
Isso pode ser para qualquer área do conhecimento.
Qualquer
área do conhecimento. Ou qualquer talento.
Exatamente.
Pense numa pessoa que cante.
Se ele pegou para ele...
Isso se torna...
É apropriação indevida de algo, de uma propriedade divina. Sempre.
Se ele não está pensando no outro, ele é o centro. É vazio de vazio, porque vai passar. Aquele momento vai deixar de ser... O glamour vai embora para todo mundo. A gente não pode esquecer disso.
Minha filha chegou para a gente, fez uma... Para mim, falou uma pergunta assim. Falou, pai, a gente é rico ou é pobre? Respondendo um amigo ali. Eu falei, filha, Deus não divide o mundo em classes sociais. Deus divide o mundo em três grupos. Em relação às posses. Tem as pessoas que não têm o que precisam. Tem as pessoas que têm o que precisam. E tem as pessoas que têm mais que precisam. Todas as pessoas que têm mais do que precisam são responsáveis pelas que não têm o que precisam. Se você tem mais do que precisa, você não precisa pensar muito sobre o que você tem que fazer com esses talentos. Sempre.
Porque
sempre.
A gente é abençoado para abençoar.
Abençoado para abençoar. Se você é canal, né? A lição do Rio Jordão e do Mar da Galileia, do Mar da Galileia e do Mar Morto é fantástica. Uhum. O Mar da Galileia recebe e dá. Ele é cheio de vida. O Mar Morto recebe.
Mestre, o que devo fazer para alcançar o reino?
Hã? Exatamente.
Viva pela lógica do reino.
Agora, é possível, né? A gente sabe disso, que alguém queira justificar isso. Porque por que eu preciso ajudar aquele que não tem? Porque essa é uma orientação bíblica. Não é que esse indivíduo vai se tornar dependente disso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Quem tem, porque a desigualdade... sempre existirá até Jesus voltar.
E a complementariedade vai existir até depois que Jesus voltar.
Exatamente.
Nós não vamos ser totalmente independentes, autônomos no céu, não. Deus cria um corpo e esse corpo não morre. A lógica do céu vai continuar a mesma. No céu você não vai ser autossuficiente.
Condicionalmente imortal.
Exatamente.
A condição continua sendo a mesma.
A mesma. Adão estava no Éden, no mundo perfeito, e não era capaz de cumprir seu propósito sozinho. Deus, eu preciso de um outro ser humano. Que tenha o que eu não tenho, porque eu consiga cumprir o propósito. A regra do céu não muda. Você não vai ter todos os dons no céu.
E não era inferior.
E não era inferior. Eu só sou completo com a completude de outro. Isso é fundamental para a lógica divina. Se você tira um astro do céu, um monte para de funcionar.
Nosso programa acabou, velho.
Ah, você tá brincando.
É sério?
É verdade.
Dá tempo de eu ler um versículo?
Dá tempo. Bem rapidinho.
Paulo falando pra Corinto, um versículo maravilhoso. E ele fala assim, olha... Mas a mim, diz Paulo, pouco importa... Eu tô lendo 1 Coríntios 4, verso 3. A mim pouco importa ser julgado por vocês. Ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque minha consciência não me acusa de nada. Nem por isso me dou por justificado, porque me julga o Senhor. Em outras palavras, ele fala assim, vou dizer assim, eu não me importo com o que as pessoas estão pensando de mim. A minha completude não vem disso. Eu não me importo pelo que vocês estão pensando. Eu não me importo pelo que os outros estão pensando. Aliás, o que eu penso sobre mim nem é nem o que eu penso. Para mim, o que é que me diz e me gera identidade, que me dá continuidade, é o que Jesus está falando. Isso é tremendo. Quando ele fala assim, olha, eu sou completo em Cristo. Para mim, joguei tudo isso como perda pela sublimidade e conhecimento de Jesus Cristo. Isso é o antídoto contra a vaidade, ser completo em Cristo.
E com isso dito, concluímos. Um abraço.
Concluímos, Veri. Pastores, muito obrigada. Pastor Gilmar Batistotti, até amanhã.
A gente se vê.
Deixa até segunda.
Eu sugiro que o pastor Robson, as pastilhas dele precisam ser trocadas.
Eu vou falar, Senhor, troca as pastilhas, o fluido e o disco.
Novo Tempo Notícias. Horário de Brasília, agora 5h55. A CPMI do INSS foi instalada na última quarta-feira para investigar fraudes em benefícios previdenciários. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam desvios de até 6 bilhões e 300 milhões de reais. Entre os convocados está o ex-ministro Carlos Lupe. A presidência ficou com o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais e a relatoria com o deputado Alfredo Gaspar, da União de Alagoas, aliado de Jair Bolsonaro. O colegiado vai ter 32 membros e 6 meses de trabalho. As fraudes incluem descontos ilegais em aposentadorias e pensões. O relator admite investigar também empréstimos consignados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje o presidente da Nigéria. O encontro acontece no Palácio do Planalto, em Brasília, e vai ter debates sobre cooperação regional e acordos bilaterais. A visita do líder africano vai durar 2 dias. Ele também vai se reunir com os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, além de participar ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin do Fórum